Primeira carta ao Coríntios, capítulo 11, verso 23. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero desde aqui agradecer ao pastor, tá bom? Obrigado, viu, pastor, por essa oportunidade. Para mim é uma honra estar pregando no primeiro culto de Santa Ceia do ano, tá? Então eu sou grato aqui, tá, pastor? Obrigado. Primeira Coríntios, capítulo 11, verso 23, quem achou o texto diz amém. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor na mesma noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E você diz amém. Amém. Antes de você se assentar, você vai procurar três pessoas. Quantas pessoas? Três. E você vai liberar uma palavra profética para ela. Agora eu quero te dar um segredo aqui, eu vou ser bem breve. Mas não profetiza para pessoas desmotivadas. Por quê? Quando você libera uma palavra para uma pessoa desmotivada, a palavra que você lança não acaba gerando efeito na vida da pessoa porque ela não crê. E você acaba não se tornando profeta para ela, tá bom? Então, quando eu contar até três, você vai escolher três pessoas bem bonitas. Pregador, se ela não for bonita, no mínimo tem que ser pentecostal, tá bom? Você vai dizer, você tem futuro. Agora, pera aqui, você estava pulando no corinho de fogo, você estava rodando no corinho de fogo. Se receber uma palavra como essa e não reagir, brincadeira, vai? Tá de graça. Levante o dedo aos céus assim, levante, levante. Você escolhe três pessoas e diz, você tem futuro. Um, dois, três, profetiza. O pastor tem futuro. A irmã que deu glória lá no fundo tem futuro. O pastor quer futuro duas vezes porque eu dei os dois glória. Olha pro crente que estiver lá, diga, se você tem futuro. Não, fala com alguém que tem futuro. Parece que está desanimado, com fraqueza. Vai, diga, se você tem futuro, libera o maior glória da noite. Se assente. Querido Santo de Deus, acabamos de ler um texto sagrado que se encontra na primeira carta ao Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. No capítulo 11, Paulo ele está falando acerca de um fato que aconteceu com Cristo. Paulo, no capítulo 11, está falando de um ocorrido em que Jesus ele passou na sua vida. E o que me chama a atenção é que este ocorrido que Paulo ele está falando acerca da vida de Cristo é um ocorrido frustrante para quem, pregador? Para Paulo? Claro que não. Para Cristo, porque o texto diz no verso 23 que na mesma noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele ergueu o pão e tendo dado graças, o partiu. Paulo ele está dizendo que Jesus ele teve disponibilidade para partir o pão justamente no dia da sua traição. E entre nós aqui, Jesus ele é o Cristo. Jesus ele é homem, mas ele também é Deus como Cristo. E a diferença de mim e de Jesus é que eu não sei quem vai me trair. A gente não sabemos quem vai nos apunhalar. A gente não sabe quem que está preparando uma cilada para a gente. Mas Jesus, sendo Deus, ele sabia. E Jesus, sabendo que iria ser traído, ele ainda tem a disponibilidade para dar graças justamente na noite da traição. E Paulo aqui, ele sabe do que ele está falando. Paulo está falando de um fato de dor. E Paulo, ele sabe tanto do que ele está falando que não é à toa que na primeira carta ao Filipenses, Paulo ele vai dizer 26 vezes: alegra-te, alegra-te. Só que quem conhece um pouco de Bíblia sabe que quando Paulo ele estava citando a carta aos Filipenses, Paulo estava preso. E a história diz que enquanto Paulo, ele citava um escriba que estava do lado de fora, ouvindo Paulo, trancado na cisterna, escrevia tudo o que Paulo dizia. E Paulo, 26 vezes, ele diz: alegra-te, 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 alegra-te. Paulo, ele está dizendo para o povo se alegrar, mas Paulo, ele está preso. Paulo está dizendo para o povo se alegrar, mas Paulo está triste. Então Paulo, ele sabe muito bem o que era um ato de dor. E o texto diz então que Paulo, ele está falando de Jesus, pastor. E o que me chama a atenção é que, como eu disse, Jesus, sabendo que ia ser traído, uma coisa que Jesus tem facilidade é de saber o futuro. Jesus, ele tem uma facilidade de prever o futuro. Como Deus, ele tem esta facilidade. Eu e você não sabe o futuro. Eu e você não tem este potencial de prever o futuro. Você não sabe o que vai te acontecer quando sair de um culto depois como este. Você não sabe o que pode acontecer quando você pisar na sua casa. Você não sabe as circunstâncias que te esperam depois dessa porta. Jesus, ele sabia. Jesus, ele tem a habilidade de falar do futuro. Só que como eu e como você não tem habilidade de falar acerca do futuro, a gente tem habilidade de falar de um período. E este período é um período chamado de passado. A gente sabe falar de passado. A gente tem uma facilidade de falar acerca deste assunto. Até porque todo mundo aqui foi marcado por um passado da sua vida. Alguns passados marcaram períodos bons, outros passados marcaram períodos maus. Tem alguém que está no culto como esse e está dizendo: ah, pregador, quando você fala de passado, automaticamente eu lembro do passado lindo que eu tive. E qual foi este passado? Ah, pregador, o passado que eu tive foi um passado de 10, 15 anos atrás. Eu conheci a minha atual esposa, ou o meu atual esposa. Ah, pregador, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era uma maravilha. Eu chamava ele de chuchu, ele me chamava de minha fofa. Era uma coisa linda. O passado era lindo e eu não me arrependo de ter vivido. Outras pessoas estão aqui e estão dizendo: pregador, quando fala de passado, automaticamente eu lembro de 5 anos atrás, ou ainda antes que eu nasci. Eu lembro do passado que eu cheguei num culto como esse, sentei no final da cadeira, o pregador fez o apelo, eu levantei a mão. Ah, pregador, este passado eu nunca me esqueço. O passado em que Jesus me aceitou. Só que o passado também não só marca os períodos bons, o passado tem poder de marcar períodos ruins, e consequência disso deixa frustração e marcas na nossa vida para sempre. Tem alguém que está no culto como esse e está dizendo: pregador, o meu passado não foi um passado bom, meu passado foi um passado horrível. E qual foi o seu passado? Ah, pregador, o meu passado foi de 10, 15 anos atrás. O passado que eu lembro, que eu ainda ficava segurando o revólver 38 na mão, eu segurava baseado de maconha na mão. Ah, o meu passado era me acabar no copo de bebida, no copo daquilo que contém álcool. Esse é o meu passado. E consequência do passado frustrante te trouxe um presente que você ainda se frustra. E qual é este presente? Ah, pregador, consequência do meu passado horrível, eu perdi a família. Porque em vez de me valorizar mais a minha família, valorizava mais os meus amigos na porta do bar. Em vez de me valorizar mais a minha casa, eu valorizava o copo de cerveja que eu tinha na minha mão. Tem outras pessoas no culto como esse que está dizendo: pregador, quando você fala de passado, automaticamente eu lembro do passado da família que eu perdi. Ah, pregador, não fala de passado que assim eu choro. Não fala de passado que a frustração todo dia bate na minha porta para me lembrar que eu ainda não superei o passado que eu vivi. Todo mundo tem um passado aqui. Alguns que estão aqui hoje é pregador, mas no passado talvez era ladrão, traficante, alguém que era caloteiro. Este é o passado. Nosso passado é horrível. Nosso passado é um passado que deixa marcas. E se a gente pudesse mudar o passado que a gente viveu, eu tenho certeza que pelo menos 99% das pessoas mudariam o passado que viveu. Ah, pregador, se eu pudesse ter mudado o meu passado, eu não deixaria ela embora. Eu não teria saído de casa. Eu não teria andado com aqueles amigos e não teria me envolvido com as drogas. Eu não teria saído daquele emprego. Eu não teria saído do ministério. Eu não teria, teria, não teria. A gente não volta no passado, a gente não conserta passado. Não há pregação que consiga mudar o teu passado. O pregador pode ter as palavras mais belas, ele pode ter as profecias mais impactantes, mas a palavra não consegue mudar o teu passado. Não, pregador, é claro que não. Pastor não muda seu passado, ele pode orar por você, ele pode dar a bênção apostólica, mas ele não tem o poder de mudar seu passado. Não, pregador, é claro que não. A Bíblia e a Escritura Sagrada também não tem poder de mudar teu passado. Não, pregador, é claro que não tem o poder de mudar. A Bíblia diz que se anjos viessem aqui na terra e pregassem novos evangelhos, quem me ouve diz amém. Preste atenção aqui. Se anjos viessem aqui na terra e pregassem novos evangelhos, seria anátema. Também não pode mudar o nosso passado. Ei, o que me chama a atenção é que a gente tem um passado horrível e um passado frustrativo, mas não só a gente tem essa habilidade de falar de passado, Satanás também pode e tem a propriedade de falar de passado. Por quê? A nossa diferença é, pastor Silvio, é que nosso passado é um passado ruim, o nosso passado é um passado frustrante, o nosso passado é um passado decepcionante. Só que o passado de Satanás é um passado bonito. O passado de Satanás é um passado que ele mesmo se vangloreia. Sabe qual era o passado de Satanás? O passado de Satanás era simplesmente o que eu e você dá tudo hoje para sentir a glória de Deus, e jejua, e vai para a consagração, e corre para a vigília, e dobra o joelho para orar, que paga o preço Satanás tinha e tinha de graça. No mínimo, Satanás passeava pelos céus, batia um papo com Deus, via canto de serafins, canto de querubins, batia um papo com os 24 anciões, de graça. Esse é o passado do diabo. Pregador, se Satanás, ele tem um passado bonito e a gente tem um passado triste, por que que você está me dizendo isso? É porque Jesus, ele conseguia ver o seu futuro, só que a gente também tem um futuro preparado. E qual é o nosso futuro, pregador? O nosso futuro se encontra em Apocalipse capítulo 3, verso de número 11. Eis que breve venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só vai dar agora quem está ligado aqui que eu estou dizendo. Por que, pregador? A maior raiva do diabo é que ele tem um passado que você nunca teve. Só que você vai ter um futuro que ele nunca terá. Aonde é o futuro de Satanás? Apocalipse. O futuro de Satanás já é programado para ser lançado no lago de fogo. O futuro de Satanás já é programado para ser lançado ao inferno. E o nosso futuro ainda é cantar nos céus, adorando o Senhor que vivo está. Pregador, me explica isso aqui. É claro que eu te explico. Eu vim pregar para você nessa noite. Você não consegue mudar o passado, você não consegue consertar o teu passado, você não consegue voltar atrás das atitudes que você tomou e se frustrou. Só que a maior raiva do diabo é que o crente mais fraquinho dessa igreja, o crente mais analfabeto dessa igreja, o crente que menos tem habilidade com a Bíblia, menos tem habilidade de cantar, menos tem habilidade de adorar, esse crente mais fraquinho tem um futuro enorme, maior do que seu passado. Olha para o crente que estiver do seu lado, diga: seu passado é grande. Diga: não, você não disse. Diga: seu passado é grande, só que o futuro que te espera é maior que ele. Ah, você não acreditou, então eu vou começar a profetizar nessa noite. Ei, a maior raiva do diabo é que 10, 15 anos atrás você dançava na boquinha da garrafa. Uma hora como essa, você estava andando na rua, tombando com um copo de cerveja na mão. Só que a raiva dele é que 10, 15 anos atrás você estava caído lá no bar. Só que num culto como esse, de domingo 2021, você está onde? Sentado na igreja. Porque você entende, há 10 anos atrás eu me embriagava da cachaça, mas hoje, no ano de 2021, eu fico embriagado pela presença de Deus. Alguém entendeu aqui? A maior raiva do diabo é que 10, 15 anos atrás você dançava na boquinha da garrafa, era mais rodada na mão de todo mundo do que ser tocha olímpica. Só que hoje, num culto como esse, você não dança no baile funk, você pula na presença do Espírito. Eu vou dar glória para você melhorar. A maior raiva do diabo é que no passado você abria a boca para xingar todo mundo e falar mal de todo mundo. Só que nessa noite você abre a boca para dar glória a Deus e aleluia. Se você tem um futuro, libera glória maior que esse. Deixa eu ver quem está disposto a glorificar aquele que é dono. Você não muda o passado, mas você pode mudar o teu futuro. Ei, 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 2020 é o teu passado. E qual é o ano de 2020? O teu passado é que 2020 você disse que ia mudar, 2020 você disse que ia conquistar, 2020 você disse que ia alcançar, 2020 você disse que ia chegar e nada aconteceu. Mas nessa noite Deus chegou nesse culto para dizer: chega desse negócio de viver de passado, eu preciso preparar o teu futuro. E qual é meu futuro? 2020 você sofreu, mas 2021 você vai crescer. Alguém entendeu aqui? 2020 você perdeu, mas 2021 Deus vai acrescentar. Ah, você não entendeu? Pega na mão do crente que estiver do seu lado, diga: teu passado é grande. Diga, não, diga com graça pra mim dar lugar. Diga: teu passado é grande. Diga, diga. Só que teu futuro é maior. Depois desse culto você vai ter que chegar na tua casa e vai ter que dizer: Satanás, até ontem no meu passado quem saiu da casa era eu. Só que como Deus me deu futuro, eu piso na minha casa e tenho que dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, você não entendeu. Até ontem no passado, qualquer brinquedo de relacionamento, você queria assinar carta de divórcio, mas Deus está te dando o futuro e você vai ter que dizer: quem vai sair de casa não é você, amor, quem vai sair de casa é Pombagira. O futuro que Deus deu é maior. Tem glória a Deus para dar ou está morto? Jesus sabia do futuro. Começa a pregar agora e daqui 10 minutos eu encerro. Jesus sabia do futuro. Ei, gente, entre nós. Jesus, ele sabia do futuro que ele ia viver. O texto diz no Evangelho de Marcos que Jesus, na noite que ele vai ser traído, ele está com os discípulos reunidos na noite da Santa Ceia. Pastor, aqui todo mundo conhece de Bíblia. O texto diz então que Jesus, ele pega o pão, molha no bocado de vinho e ele dá para Judas. Só que quem lê um pouco de Bíblia sabe que Jesus, antes de dar o pão molhado no bocado de vinho para Judas, Jesus, ele disse assim: aquele a quem eu der o pão, este irá me trair. Agora, entre nós, ninguém naquela ceia era surdo, ninguém naquela ceia tinha falta de sentido. Então, quando Jesus, ele diz: aquele que eu der o pedaço de pão, este me trairá, no mínimo, eu, se estivesse lá, eu seria um dos discípulos que não iria pegar o pão. Quem é que quer ser chamado de traidor? Jesus está dando claro: aquele que eu der o pão vai me trair. Eu imagino Pedro olhando para Tomé dizendo: aí, pega esse pão que eu não pego ele não. Eu imagino Tomé olhando para Tiago dizendo: aí, Tiago, o pão é teu, pode pegar. O texto diz que Judas, só vai dar glória quem está ligado aqui. O texto diz, pastor, que Judas automaticamente ele pega o... Diga com graça, vai. Ele pega o... Uau. Ele pega o pão. Gente, só tem duas coisas: ou Judas está sem juízo, ou Judas não sabe o que está fazendo, ou Judas está desligado do ambiente. Porque às vezes não é assim. Judas, ele estava na ceia, mas a mente dele... Vai doer, mas é noite de Santa Ceia, vamos consertar. É porque quem não sabe quem Cristo é, é assim: ele até aparece na ceia, só que como ele não tem sentido, tudo que vem para ele, ele pega. Se fosse coisa boa, ainda glória a Deus por isso, mas não pode falar uma fofoquinha: já peguei, vou pedir a benção pro pastor. Ah, vai ter gente que não vai dar glória, mas tô nem aí pra tu. Se não ouvir um desaforo da irmã, diz: ah, eu já peguei, vou sentar a mão na cara dela, vou descer da melissa, vou mostrar que eu ainda sou quem eu era no passado. Deus chegou pra te dizer: eu vou converter tua mão, vou converter tua língua, mas o teu passado você não perde. Dá um pra ajudar. Ó, oh, 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 Judas, ó, inocente. Pega o pão. Automaticamente ele levanta e vai em. Ah, prega comigo. Ele levanta e vai em. Levanta e vai em. Bora. Aqui não termina por aí. Vamos lá, para concluir, pastor. Judas ele pega, Jesus ele sabia que ia ser traído. O que me chama a atenção é que Jesus, depois que sai da ceia, Jesus dá uma vontade de orar. Jesus ele diz, eu quero ir para o monte orar, eu quero ir para o monte, eu quero conversar com meu pai. Aí o texto diz então, que certa vez os discípulos disse, ah, Jesus, me ensina a orar. Aí Jesus ele diz, vocês não precisam orar, vocês não precisam orar, porque vocês estão comigo. Vão precisar orar quando eu subir. Mas já que eu estou aqui, não precisa orar. Eu sou a própria oração encarnada. Só que como eles querem orar, aí Jesus ele ensina o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Agora entre nós, a oração do Pai Nosso não dá nem um minuto. Se não pegasse que você está mal. A oração do Pai Nosso não dá nem um minuto de oração. Jesus ele vai depois da ceia orar. E ele ora uma hora. Quando ele volta para falar com os discípulos. Jesus ele diz, vocês não poderiam orar uma hora comigo? Queria tanto aprender a oração do Pai Nosso que leva um minuto, mas não tem disponibilidade para orar uma hora. Não sei se eu falo. Deixa isso para lá. Aí vai, não termina. Aí o texto diz que Jesus ele sai do monte e Jesus está indo para cumprir o seu propósito, o seu futuro. O texto diz então que Jesus então ele é pego. O texto vai dizer, a história vai dizer que cerca de 600 soldados. Quantos soldados? Ah, diga com graça para terminar. Vai, diga quantos soldados? 600 soldados. Tudo para pregar um homem. 600 soldados para pegar um homem. Aí o texto diz que ele diz, aonde está Jesus? Aí Jesus, ó, eu. Mas é o Jesus. É o mesmo, rapaz. Porque quem sabe o futuro que tem não precisa ficar correndo atrás dos outros. Quem corre é porque não sabe o futuro que tem. Mas ainda bem que Deus vai levantar uma geração na reina que vai permanecer onde Deus colocou, porque ele conhece o futuro. Funciona mais ou menos assim. Se eu sei o meu futuro, quem vai correr não sou eu. Se Deus me plantou aonde eu tô, eu vou permanecer. Eu não sei se tu vai pegar. Ei, entre nós, a reina ela está desvaziando um pouquinho. Tem muita gente indo, mas fica tranquilo, minha filha. Se tu sabe o futuro que você tem, deixa aí quem quer ir. Mas se Deus te chamou para ficar aqui, permaneça onde Deus te colocou. Aí lá vai Jesus, eu vou encerrar agora. Lá vai Jesus, pega o Jesus. O texto diz então que Jesus ele vai ser afligido. E Jesus então, o texto vai dizer que os soldados romanos capturam ele, levam para Caifás. Caifás não dá jeito, leva para Pilatos. Pilatos não queria matar, entrega para os judeus. Aí ele entrega para os soldados romanos. Eles vão chicotear, açoitar, flagelar Jesus. Só que aqui o chicote que eles usam é um material chamado de azorrague. Quem me ouve diz amém. Ah, diga com graça, vai, é ceia. Quem me ouve diz amém. Não, vou pregar não. Quem me ouve diz amém. Ele usa um utensílio chamado de azorrague, pastor. E como é que é esse utensílio de azorrague? Ele é uma madeira de aproximadamente 80 centímetros. Alguns há 7 tiras de elástico, outros há 12 tiras de elástico. Jesus, então, eles pegam o soldado romano, esse azorrague, essa madeira com 12 tiras de couro ou de elástico. Na ponta dessa tira, ela havia ossos de carneiro ou ossos de boi afiadas. Do lado desses ossos havia bolinhas de chumbo. E para que isso? Para eles flagelar aquele que era capturado para sofrer essa prisão. O texto diz então que aqueles soldados eles começam a dar 39 açoites nas costas de Jesus. Fica aqui que eu já vou encerrar. Ei, segundo a história, anatomia humana, vai dizer que na primeira açoite que Jesus levava, rasgava a massa da pele. Na segunda golpeada que Jesus levava, rasgava o tecido da carne. Na terceira golpeada que Jesus levava, rasgava o tecido dos nervos. Na quarta golpeada adiante, mostrava o ponto de mostrar ossos, pastor, ossos. Só que quem conhece um pouco de história e de Bíblia, sabe que havia 12 tiras de elástico. Quantas tiras? quantas tiras? 12. Jesus aqui ele toma 39 açoites, então ele não tomou na verdade 39 chicotadas, é só fazer matemática, 39 vezes 12, 468 cortes nas suas costas. Lá vai Jesus, toma e ele permanece. Lá vai Jesus, toma e ele não entrega. Ei, a pergunta que eu faço é que Jesus sabia do seu futuro. E se eu e você diz que sabe qual é o nosso futuro? Jesus aguentou 468 cortes nas suas costas. E você com uma fofoquinha já quer sair da igreja? Jesus aguentou 468 cortes. E você quando não tem oportunidade já quer cruzar os braços? Jesus levou 468 cortes. E quando alguém não te cumprimenta, você já fica bicudo. Ah, não termina por aí. Coloca uma coroa de espinho na cabeça de Cristo. A história vai dizer que essa coroa era marcada de 3 em 3, aproximadamente 3 centímetros. Colocaram na sua cabeça ao ponto de furar o seu crânio, furar a sua cabeça. Segundo a anatomia diz, pastor. Segundo a anatomia diz que quando colocavam a coroa de espinho na sua cabeça, o sangue ele coalhava por causa da pressão, e chegava ao ponto do sangue engrossar no seu corpo, engrossar na sua cabeça, e chegava ao ponto de Jesus sentir tontura. Satanás, não contente com isso, colocou uma cruz nas suas costas com aproximadamente 50 quilos. Está lá Jesus, 468 cortes, a coroa de espinho na sua cabeça, 50 quilos nas suas costas, e Jesus está andando, porque Jesus ele entende, eu posso sentir a dor que for, se eu conheço o futuro que eu tenho, a dor não fala maior do que aquilo que Deus preparou para mim. Ah, pega na mão do crente que estiver do seu lado, diga, não deixe a dor atrapalhar seu futuro. Não, diga com graça, eu vou encerrar, diga, não deixe a dor atrapalhar seu futuro. Ei, ela é Maraxé. Eu vim profetizar nessa noite, e a palavra profética é o plano do diabo é: eu vou soprar dor e ela sai da igreja, eu vou soprar dor e ele não toma ceia, eu vou soprar dor e ele sai de casa. Mas a palavra para Satanás é: quanto mais dor ele soprar, mais firme você permanece. Quanto mais, alguém entendeu ali? Quanto mais dor ele soprar, mais crente você permanece. A notícia é essa: Satanás que venha com seus demônios, 2021 não é ano de desistir, 2021 é ano de sentir dor, mas é ano de permanecer. Crente é igual palmeira, balança para um lado, balança para o outro, mas meu futuro me deixa permanecer de pé. Deixa eu ver se você acredita. Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, libera uma maior glória de gratidão dessa noite. Olha para o crente que estiver do seu lado e diga, não deixe a dor atrapalhar. Não deixe a dor atrapalhar, pastor, eu encerro agora. Eles levam Jesus, colocam, deitam Jesus no chão, para simplesmente conseguir pregar as mãos de Jesus naquele madeiro de 50 quilos. Prego na mão esquerda, prego na mão direita. Quem lê um pouco de Bíblia sabe que aquela cruz não era para Jesus. Quem me ouve diz amém. Aquela cruz não era para Jesus, era maior que ele. A história diz então que o seu ombro, a locomotora do seu ombro desloca, porque a cruz é maior que ele. Prego de 7 centímetros na sua mão esquerda, prego de 7 centímetros na sua mão direita. Está lá Jesus, levantam ele naquela cruz que está de pé. O que me chama a atenção é que pregam prego nos seus pés. Segundo a história, eu parei para pesquisar um pouco, Yasmin, e eu fui estudando. Jesus ele estava pregado meio que de lado, então a sua barriga estava virada, ele não conseguia flexionar o pulmão para respirar. Primeiro, por causa do sangue que ele perdeu. Segundo, por causa da sua barriga virada. Jesus ele tem que estar naquela cruz agora, lutando para permanecer vivo, mas o mais importante é lutando para poder respirar. Ei, eu não estou dizendo este falta de fôlego, que você olha para o pastor e diz, pastor, ora para o meu casamento, porque meu marido não sai do meu pé, não deixa eu respirar. Não é disso aí não. Jesus ele está lá lutando para respirar. A história diz então que Jesus ele olha para cima e Jesus ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Tem uma vírgula, e depois ele diz: mas seja feita toda a tua vontade. Ei, eu encerro aqui. Jesus, ele olha para a esquerda. Jesus, ele olha para a direita. Jesus, ele olha para cima para conversar com o Pai. Jesus, ele olha para baixo para ver os soldados o transpassando uma lança sobre ele. Só que uma coisa que me chama a atenção é que você não vê a Jesus virando a cabeça para trás. Por quê? Primeiro, a cruz impedia dele virar a cabeça para trás. Pregador, me explica isso aqui. Era Deus dizendo: sofra o que for, sinta dor o que sentir, mas você tem que entender que o passado já passou. É por isso que eu fico na palavra profética aos Filipenses: o que passou, passou. Estou eu de acordo com as coisas que há de vir. Pregador, me explica isso aqui. E eu explico: ei, para você chegar aqui para tomar a Santa Ceia, você veio andando. Para você chegar aqui para tomar Santa Ceia, você veio de bicicleta igual eu. Para você chegar aqui para tomar Santa Ceia, você vem de carro, coloca gasolina e chega. Para você chegar aqui para tomar a Santa Ceia, talvez você sinta no culto como esse, tem até desânimo para dar glória. Para você chegar num culto como esse, você senta numa cadeira como essa e fica com uma cara de inércia. Mas Jesus não. Para Jesus chegar aqui, ele teve que vir andando de jumentinha. Para Jesus chegar aqui, ele teve que vir andando com cruz nas suas costas. Ei, ei, ei. Olha pro crente que estiver do seu lado. Diga: teu passado não interfere o teu futuro. Levanta a mão que eu profetizo e encerro aqui esta noite. Deus chegou para te dizer: sabe por que Jesus ele foi crucificado naquela cruz por mim e por você? Sabendo que você ia trair, sabendo que você ia negar, sabendo que você ia cair, sabendo que você ia fraquejar, sabendo que às vezes você ia vir no culto como esse, preocupado em ver quem vai pregar, preocupado em ver quem vai cantar, preocupado em qual banda vai estar. Jesus, ele sabia que você talvez chegava no culto como esse, aqui dentro você é da glória, mas em casa você vai ficar assistindo Netflix em vez de dobrar o joelho para orar. Jesus sabia, só que Jesus ele entendia: eu preciso morrer por ele. Por quê? Porque Satanás está tentando apontar o passado dele para ele não viver o futuro que ele tem. Só que Deus ele morre na cruz porque ele entende: eu estou dando um ponto final no passado e abrindo uma vírgula para o futuro. Ah, você não entendeu. Você não entendeu. A maior raiva do diabo é que Jesus ele ficou preso no passado naquela cruz. Só que ao terceiro dia, colocam Jesus naquela sepultura. Eu imagino a morte olhando para Jesus e dizendo: quem entra aqui na sepultura não sai, quem entra aqui na sepultura vira hóspede. Primeiro dia a morte bate um papo com Jesus, segundo dia a morte bate um papo com Jesus. Eu imagino a morte chegando no terceiro dia e a pergunta que ela faz é: cadê aquele tal de Jesus? Cadê aquele tal de Cristo? Cadê aquele tal de Nazareno? É que Jesus ele entendeu: a única coisa que pode limitar sou eu mesmo. Deus chegou para te dizer: a morte não te limita. E já que a morte não te limita, abre a boca para dar glória, porque teu futuro chegou. Quer um conselho? Para de ficar carregando o passado nas tuas costas. O nosso problema é que a gente fica tanto preso no passado que a gente não consegue viver futuro nenhum. E Deus chegou para te dizer: eu já morri naquela cruz para tampar o teu passado, minha filha. Eu já morri naquela cruz para tampar os teus defeitos. Quer um conselho? Toma ceia, mas toma com consciência, entendendo que teu futuro foi apagado, que o teu passado foi apagado para um novo futuro em Apocalipse capítulo 3 verso 11 ser abrido. Você que acredita nessa palavra, aplaude ao Senhor.
Honras e glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Nesta ocasião quero cumprimentar a igreja na doce paz do Senhor Jesus. Aproveitando que a igreja está em pé, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Quem trouxe, por gentileza, Evangelho segundo escreveu Mateus 26:41. Evangelho segundo escreveu Mateus 26, versículo 41. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler uma vez, a igreja em alto e bom som vai repetir o mesmo nesta noite, amém? Quero tomar como base para a nossa palavra, né, nossa breve meditação nesta noite. Eu quero correr, pretendo botar o microfone ao pastor André antes da meia-noite, então tem que acelerar. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A igreja, o mesmo, pode repetir para mim? Eterno e bom Deus, sou grato pela tua palavra lida nesta noite. Pai, fale conosco, não aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para mim é uma honra muito grande estar aqui, juntamente com o pastor André, é um amigo, né? Nossa irmã missionária Ana, são amigos que nos acompanham desde as bandas das Minas Gerais. Né? Aleluias. Tivemos no campo missionário por 9 anos em Santa Rita do Ibitipoca. Depois fui para Ibatiba e tive a honra de receber o pastor André lá em Ibatiba. Né? Passou uns dias e ele varou lá em Ibatiba. É? Varou lá em Ibatiba e nós, andando naquela região ali, por culpa dele, eu fui lá para Maio Mirim. Fiquei mais 2 anos. É? Brincadeira, né, irmão? Foi um mediador e nós ficamos em Maio Mirim por 2 anos. E agora, o ano passado, retornamos para a Volta Redonda e ele também retornou para a Volta Redonda. Lá, a gente estava sempre juntos. Aqui é mais corrido, né? Aquela correria do dia a dia, a gente quase não se vê. É, quase não se vê. Então, mas tivemos... Nos encontramos essa semana e ele me fez o convite. O meu pastor já estava perto, eu já pedi a permissão do meu pastor. E ele me abençoou para estar aqui nesta noite. Eu trago um abraço dele, pastor Renato César. Nós estamos servindo a Deus juntamente com o pastor Renato ali na nossa igreja em Barra Mansa, no bairro Getúlio Vargas. Amém? Estamos ali servindo a Deus. Irmãos, eu queria até fazer a transmissão ao vivo, porque nós temos um canal no YouTube. Não é um canal da igreja, não. É um canal meu, é um canal particular, que é Hack News. E nós trabalhamos com pregações evangélicas. Então, mas não foi possível, a internet não ajudou, a gente não conseguiu conectar. Mas eu estou gravando a mensagem, gravando o culto, e depois eu faço uma reprise lá. Eu não vou marcar a hora. Amanhã, talvez eu coloque no ar. De repente eu mando para o pastor André, ele manda para o grupo da igreja aí o link para você estar assistindo. Amém? Irmão, sem mais delonga, eu quero trazer aqui uma palavra breve. E eu não quero... eu li o texto como base, porque eu quero trazer uma palavra cujo tema é atitudes para a vitória no lar. Amém? Quantos aqui querem vitória no lar? Quantos? Levanta sua mão e glorifica a Deus. É? Nesta noite quero falar sobre atitudes para a vitória no lar. Estamos diante de um texto, de um tema, melhor dizendo, que fala de restauração. E essa palavra restauração quer dizer conserto, reparar. É? Então, nesta noite, a mensagem que Deus me deu é atitudes para a vitória no lar. E para começar, a primeira atitude é vigiar. Precisamos vigiarmos. Precisamos ficar atento. Nós sabemos que o nosso adversário, ele veio para 3 coisas. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o alvo principal dele é a família. É o lar. Então, primeiro temos que vigiar. Vigiar para quem nos conta os nossos problemas. Vigiar com quem entra em nossa casa. Vigiar com quem nós estamos tendo comunhão. O que falamos. Porque tem muita gente que não conta para Deus, mas conta tudo para Bertano, para Ciclano, e vai contando: olha, a nossa casa, ela tem dois altares, que é a mesa e a cama. Mesa fala de comunhão, e cama fala de relacionamento, intimidade. Então temos que vigiar quem entra na nossa casa, temos que vigiar com quem senta na nossa mesa para comer conosco. Sim, vigilância. Vigilância. Porque sabemos que o adversário está trabalhando 24 horas por dia e ele quer destruir o seu lar. Ele quer destruir a sua família. Mas se você vigiar, ficar atento, você vai dizer: aqui não, aqui não, estou atento, porque eu quero que a minha família seja abençoada, eu quero que o meu lar seja abençoado. Segunda atitude: orar. Temos que orar, irmãos. Eu aprendi uma coisa: orar todo instante. Às vezes eu estou no carro dirigindo, estou orando: Senhor, abençoe meus filhos. Senhor, abençoa minha esposa, guarda minha esposa, guarda meus filhos, guarda meu genro, guarda minha nora, guarda minha neta. Senhor, abençoa, abençoa nosso pastor, abençoa nossa igreja. Vai orando, irmão, orai sem cessar. Vai orando. Tem muita gente que não quer orar, quer vitória, mas não quer orar. Só vai naquela de 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ei! Você tem que orar, a atitude tem que ser sua. Nós sabemos que o culto da igreja, o culto de oração, hoje é o culto mais vazio. Mas nós temos que orar, irmãos. Orar. Sempre de oração, sempre de oração. Sempre orando, sempre intercedendo. Porque se você ora, Deus abençoa. Se você ora, Deus guarda. Se você ora, Deus protege. Aleluia! Você vai orando e Deus vai agindo em seu favor, em favor do seu filho, em favor da sua filha, em favor do seu esposo, está lá no trabalho. E assim vai. Atitudes para a vitória no lar. Terceiro, jejuar. Que é isso, pastor? Fazer jejum, mortificar carne. Jejum em favor da sua família, em favor do seu lar. Porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo. Ele age e age mesmo, porque ele quer destruir. Ele quer destruir. Aí você faz um jejum. Faça um jejum especial. Hoje quero jejuar em favor da minha família, em favor do meu lar. Quero fazer um jejum especial. Quero apresentar ao Senhor. Irmão, muitas das vezes a pessoa pensa que nós vamos... às vezes a gente pensa que vamos resolver no tapa, no currião, né? No cinto. E muitas vezes não é. Eu lembro que o meu filho, meu primogênito, ele desviou um tempo. Ele desviou e de repente ele me aparece com 2 brincos. Né? 2 brincos. E alguém dizia para mim: se fosse meu filho, eu arrancava no tapa. Eu falei: eu não vou arrancar no tapa, não, eu vou orar. Eu vou fazer jejum. Sou sacerdote da casa, vou orar. Fui embora para o campo missionário, lá em Minas Gerais. Meu filho ficou aqui em Volta Redonda, desviado. Mas nunca deixei de orar e nunca deixei de fazer o jejum em favor dos meus filhos. Fiquei lá em Minas Gerais, só orando e acompanhando, e ele aqui em Volta Redonda. Certo dia, eu aqui em Volta Redonda, passeando, o pastor Júlio me convidou para pregar na sede. E eu fui pregar na sede no domingo à noite. E meu filho, ele, sabendo que eu estava em Volta Redonda, naquela noite ele foi no culto. E Deus me deu uma mensagem específica naquela noite, eu pregando ali, de uma forma tremenda. E eu não fiz o apelo. Quem fez o apelo foi o pastor, foi um dos obreiros do púlpito, eu não me lembro quem, não sei, eu sei que não foi o pastor Júlio, mas alguém fez o apelo. E eu ali já ligado, recebendo ali de Deus, com os olhos fechados, e de repente eu lembro que o pastor Júlio me tocou. Ele me tocou, eu assustei, me tocou, ele me mostrou o meu filho voltando para Jesus em lágrimas naquela noite. E daquela noite em diante, ele passou a servir ao Senhor. Passou-se um tempo, ele foi para Santa Rita do Bitipoca me ajudar na obra de Deus ali. Aleluia. Por isso que eu digo, você resolve tudo é no joelho, é orando, é jejuando, e com certeza a vitória virá. Talvez se eu tivesse agido de uma outra forma, o máximo que talvez aconteceria, ele tirava os brincos, mas não voltava para o Senhor. Mas Deus quer fazer a obra completa. Coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus. Deixa ele agir. Deixa ele trabalhar. Até porque quem convence o homem é o Espírito Santo, não são as minhas palavras, é Ele que convence. E quando você ora, quando você jejuma, você entrega na mão dEle e Ele começa a trabalhar. Ele começa a agir. Alai, tecanda, rabachuri, andarabahas. É noite de vitória no lar. É noite. Mais uma atitude, adorar. Adore, irmãos. Adore dentro da sua casa. Vai adorando. Tem muita gente que quer vitória, mas de repente vai ouvir uma coisa que não deve. Não, adore. Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus. E o salmista ainda vai dizer mais. E na sua mão, a espada de dois gumes. Ei, o que você tem cantado? O que você tem adorado? Quem você tem adorado? Me lembro de uma história de uma irmã que... muito simples. E um certo dia o pastor resolveu fazer uma visita para essa irmã. E essa irmã, ele chegou na casa dessa irmã e ouviu a irmã cantando, louvando. Mas quando ele entrou, ele viu que a conta de água estava atrasada, a conta de luz estava atrasada, o filho estava enfermo e aquela irmã estava adorando. E ele disse, minha irmã, estou vendo que se a conta está atrasada, de água, de luz, você está cantando? Ela disse, sim, pastor, porque eu tenho esperança que o meu Senhor vai voltar. E vai me levar para o céu. E quando eu chegar no céu, pastor, nunca mais vou precisar de pagar uma conta de água. Nunca mais eu vou precisar de pagar uma conta de luz. E nunca mais a enfermidade vai bater na minha porta. Eu tenho esperança nele. Ah, por isso que eu adoro, por isso que eu exalto, por isso que eu glorifico o meu Senhor, porque eu tenho esperança nele. A minha esperança está nele. Em quem você tem colocado a sua esperança? Você sabia, enquanto você adora na sua casa, os seus inimigos são abatidos lá fora. Você adora na sua casa, o inimigo chega para entrar e não entra, porque ele sabe, aqui tem adoração. E tem uma coisa que você faz, que deixa o inimigo doidinho, é quando você adora. Porque lá, na antiguidade, ele era regente. Ele sabe o que é adoração. Porque levava os anjos a adorar a Deus. Ele conhece muito bem. Então, se você adora, ele parte em retirada. Enquanto você adora, Deus vai trabalhando e vai repreendendo. Porque você não, você às vezes pensa, mas o que é isso, Vitor? Irmãos, olha, preste bem atenção. A batalha é 24 horas por dia. Você não sabe a batalha que é travada ao derredor do seu lar, ao derredor da sua família. Você acha que o inimigo, ele desiste? Ele não desiste. Agora, por que ao derredor? Por que ao derredor? Porque ao redor estão os anjos do Senhor. Se você adora, os anjos estão aí ao seu redor. Se você adora, o Senhor está ao protegendo como uma muralha. Aleluia! A sua família está protegida. A adoração tem um poder tremendo. Ora, banda, sui, alabás. Saul, quando estava atormentado, estava aflito, o que ele pedia? Traga para mim o Davi. Coloca o Davi aqui para adorar, para tocar sua harpa, para mim ficar calmo, tranquilo. Adore. Adoração, nunca pare de adorar. Nunca pare de adorar. Mas está doendo a prova, está doendo, mas não para de adorar. Adore, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Deixa os altos louvores de Deus preencher a sua casa, o seu lar. Urabandastui calabás, urabandastui alabás. Estamos vivendo um momento tão difícil, só nos resta adorar, adorar. Oi, cantei na lamas. Oh, aleluias. 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 Mais uma atitude. Profetizar. O que você tem profetizado dentro da sua casa? O que você tem profetizado para os seus filhos? O que você tem profetizado para o seu esposo? O que você tem profetizado para a sua esposa? Profetiza a bênção. É profetizando. Meu filho é uma bênção. A minha esposa é uma bênção. Vai profetizando. Oh, aleluia. Tem muitas mães aí profetizando maldição para os filhos. Olha, você não vai dar nada. Você não vai ser nada. Olha, você não vai sair dessa. E isso e mais aquilo. Ei, profetiza a bênção. Olha, eu vou contar mais uma aqui para você nessa noite. Essa aconteceu na minha família. Eu tinha uma tia, que ela já faleceu, e ela passou a vida profetizando para o filho. Ele mexia numa coisa, ela dizia, olha, eu vou cortar sua mão. Você para de fazer isso, eu vou cortar sua mão. Irmão, o que você profere é profecia. Cuidado o que você fala. Cuidado. Vigia aquilo que você vai falar. E ela dizia, não faça isso que eu vou cortar sua mão fora. Quantas mães vão, eu vou cortar sua língua fora. Alguém já ouviu isso? Ou só eu que ouvi alguém dizer isso? Eu vou cortar sua língua fora. Eu vou queimar sua língua. Hã? Irmão, não profetiza não, irmãos. Não profere não. E ela passou dizendo, ó, eu vou cortar sua mão, e vou cortar sua mão, e vou cortar sua mão. É lógico que uma mãe não vai ter coragem de cortar a mão do filho. Mas ele trabalhando no açougue, certo dia que aconteceu, a máquina engoliu a mão dele e cortou a mão dele. Hoje ele é pregador da palavra de Deus, é um servo de Deus, mas sem a mão. Agora imagine o psicológico dessa mãe agora. Dizendo, eu falei tanto que ia cortar a mão dele, não tive coragem, mas a máquina teve coragem. Uma ação dentro de uma palavra. Ei, cuidado que você
fala com o seu filho. Eu sempre falo que criança é criança. Está correndo, é criança. E tem muita gente achando que a criança tem que ter a atitude de um adulto. Tem muita mãe achando que a sua adolescente tem que ter a mesma atitude dela, mas não vai ter, porque um dia você foi adolescente também. E não é bom nem contar o que fazia na adolescência. É. Então, o que eu faço? Vai aplicando o que eu estou dizendo aqui. Vai vigiando, vai orando, vai jejuando, vai adorando, vai profetizando. Ei, hoje está acima, amanhã vai melhorar. Eu sei que vai ser bênção. Eu sei que vai ser bênção. Apresenta para o Senhor e vai profetizando. Profetiza! Ah, mas o ambiente não é favorável. Não importa que seja um vale de ossos seco, mas profetiza, porque quem faz a obra é Ele. Alabandagaia. Urabanda, Shui, Calabá. Quem faz é Ele. Ezequiel. Senhor, tu sabes. Posso fazer? Pode ser? Pode, Ezequiel. Tu sabes. Ele que sabe. Ele que sabe, aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa noite, profetiza. Vai profetizando, profetiza no quarto, profetiza na sala, profetiza! Oh, aleluia. Aleluia. Vai profetizando, irmãos. Você profetiza, você é profeta de Deus. Aleluia. Como que você quer vitória se você só profetiza a derrota? Como você quer ser abençoado se você só profetiza a desgraça? Como você quer vitória se só abre a boca para reclamar, murmurar, maldizer? Não, faça ao contrário. Eu abençoo. Tem uma coisa, irmãos, que os meus filhos aprenderam, e eu vejo a minha filha, a caçula, que me deu uma netinha agora há pouco tempo, e ela ensinando também, eu acho lindo, que antigamente os filhos, e até hoje, meus filhos, graças a Deus, faz isso, de tomar bênção, bênção, pai, Deus te abençoe. Irmão, nem no WhatsApp eu não gosto de iniciar uma conversa com meus filhos sem antes dizer, Deus te abençoe. Eu não gosto de iniciar. Pode ser qualquer coisa, eu quero perguntar para eles, eu não conversei com eles ainda durante o dia. Não vi. A primeira coisa que eu escrevo, Deus te abençoe. Aí depois ele me pede a bênção, mas eu já abençoei. E tem muita gente, não, isso é coisa do passado. Olha, irmãos. Coisa do passado. Ei. Pode ser do passado. Mas as bênçãos do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia você prefere uma bênção nova. É. Todo dia de manhã tem uma bênção nova. Aí você vai profetizando. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E eu vejo a minha netinha ali, a minha filha chega com a netinha, ela não fala, mas ela chega lá, toma a bênção do vovô. Toma a benção da vovó. Isso é.